Olha, existe um cenário assim assustadoramente comum no mundo dos pequenos negócios, sabe?
Nossa, nem me fale. É até dolorido de ver.
Pois é. Pensa no estúdio de Pilates de bairro, aquele espaço clássico, né, que cobra a mensalidade dos alunos. Aí, quem lidera essa operação decide fazer uns anúncios na internet para encher as turmas.
O caminho natural.
Exato. As campanhas rodam, os telefones começam a tocar e o mês fecha com um volume muito maior de alunos matriculados.
Sucesso total, aparentemente.
É, a linha da receita sobe no gráfico, inquestionável. Mas aí, na hora de olhar o saldo da conta bancária, vem o choque.
A conta não fecha. Tem menos dinheiro do que antes.
Exatamente, cara. Tem menos dinheiro disponível. A margem despenca no mais absoluto silêncio e ninguém ali dentro sabe explicar onde o dinheiro ficou pelo caminho.
O painel da plataforma de anúncios comemora, mostra uns números verdes, um custo por venda maravilhoso.
Tudo lindo na tela.
Só que o extrato exibe a realidade fria de um caixa asfixiado. Isso cria um pânico silencioso gigantesco em quem assina os cheques.
É um mistério aterrorizante para qualquer pessoa que empreende e, bom, desvendar esse mistério é a nossa missão nesse mergulho aprofundado de hoje.
Com certeza. Vamos quebrar o código por trás disso.
E para isso, a gente vai usar um material incrível. O foco da nossa análise é a aula interna do Portal Lead Lovers 2026, especificamente sobre economia unitária, pricing e margem.
Um material denso, mas muito prático.
Sim, o objetivo é pegar esses números que parecem existir só para assustar a galera e transformar em decisões claras. Isso serve muito para o time interno da própria Lead Lovers, né, que é uma plataforma brasileira gigante de automação de marketing.
E também para os pequenos e médios negócios que usam a ferramenta todo santo dia para vender assinatura e serviço.
Perfeito. Mas antes de começar, a gente precisa colocar umas regras na mesa. Quando que esse material realmente ajuda?
Ótima pergunta. Esse playbook funciona muito bem na véspera de uma decisão sobre dinheiro recorrente. Sabe aquele momento antes de aprovar uma campanha nova? Ou a hora exata de mudar um pacote de serviços, dar um desconto comercial, até mesmo pedir crédito no banco. É um farol tático mesmo.
Mas tem uma ressalva importante lá nas primeiras páginas. A gente precisa respeitar o escopo da fonte. Quando é melhor fechar a aba e deixar para lá?
É, tem momentos que não dá. Tipo, se o produto tem menos de 3 meses de cobrança fechada, esquece.
Fica muito instável, né?
Totalmente. A volatilidade é gigante. Então, a diretriz é tratar a conta como preliminar e não mover verba com base nisso ainda. E o outro ponto é se a decisão exigir um resultado fiscal imediato.
Ah, claro, a questão contábil.
Isso, a visão gerencial desse material costuma divergir do balanço do contador. O foco aqui é a dinâmica do dinheiro no tempo. Gerenciar o caixa não é bater a fotografia dos impostos.
Feito esse alerta, a gente já pode entrar no perigo da coisa. O material traz um conceito chamado vazamento invisível. O que é isso na prática?
É o custo de deixar essa conta matemática para depois, sabe? Fica um buraco no casco do navio crescendo no escuro.
E a água entrando sem ninguém ver.
Exato. Errar a unidade de cobrança ou soltar um desconto sem prazo de validade acaba custando um pedaço da margem de todas as vendas futuras, todo santo mês.
Olha, para deixar isso mais palpável, vamos colocar uma lupa nesse vazamento usando os números exatos da fonte. Porque eu fiquei chocado com o impacto.
É assustador quando a gente bota na calculadora.
Pensa num grupo de apenas 10 contas. 10 clientes que pagam R$ 500 por mês. Aí, numa sexta-feira à tarde, o vendedor dá um desconto de 10% para bater a meta, sem botar prazo.
aquele desconto para fechar hoje.
Isso. Cada conta dessa passa a perder R$ 50 todo mês. No fim do ano, são R$ 600 perdidos por cliente. Isso dá R$ 6.000 que simplesmente evaporam do caixa nessas 10 vendas.
É muito dinheiro deixado na mesa.
E se a gente escalar para 200 contas nessa mesma condição? O buraco por causa de uma simples falta de regra de desconto chega a R$ 120 mil anuais.
Nossa.
É bizarro. É dinheiro que pagaria a equipe, ferramenta, mas que sumiu.
O perigo, cara, mora na assimetria do esforço. Porque dar o desconto no sistema leva tipo 1 minuto.
É um clique.
Mas descobrir o estrago disso exige abrir contrato por contrato, meses depois, geralmente no meio de uma crise financeira.
Por isso que o texto bate muito na tecla de que o preço precisa capturar valor logo no dia 1.
E tem um filtro para isso, né? A unidade de cobrança passa por uns testes.
Sim, quatro testes bem rígidos. O preço precisa crescer quando o cliente recebe mais valor.
Certo.
Precisa ser medido sem espaço para discussão ou disputa.
Aham.
Precisa caber numa proposta falada. E, por último, não pode gerar surpresa na fatura do cliente. Terceiro teste, o da proposta explicada em voz alta, é o que mais reprova ideia boa de precificação. Por que isso acontece?
Atrito puro, sabe? E confiança. Métrica que você não consegue explicar sem abrir o Excel gera desconfiança na hora.
Imagina o vendedor no telefone.
Nossa, imagina o vendedor tentando explicar que a fatura depende das requisições do servidor multiplicadas pelo pico da terça-feira. Não dá.
Impossível.
Se não dá para explicar no elevador, o cliente só entende o que comprou quando a fatura chega mais cara. Isso quebra a relação de confiança e trava a renovação. A previsibilidade mantém o cliente na base.
E para ter essa previsibilidade na operação inteira, a gente entra no conceito de economia unitária. Para traduzir aqui, economia unitária é a conta matemática de quanto sobra de cada cliente depois de pagar exatamente tudo que ele consome.
Perfeito, é olhar para a unidade.
E aí a gente tem a margem de contribuição. Margem de contribuição é o valor que resta da receita de uma venda depois de descontar tudo que varia diretamente com ela.
E o exemplo da fonte desenha isso de um jeito muito limpo. Imagina aquela receita líquida de R$500.
Tá.
Os custos variáveis para manter o cliente somam R$140 por mês. A subtração simples deixa R$360 de margem.
O que dá aqueles 72%, né?
Exato. E o segredo é olhar o que tem dentro desses R$140 de custo.
O que entra aí, geralmente?
Entra a taxa de cartão, o custo da infraestrutura de servidor, o suporte humano faturado por chamado e as comissões do comercial. Basicamente, tudo que sobe quando o uso do cliente sobe fica dentro dessa conta variável.
Entendi. Então, a partir dessa margem livre de R$360, a gente cai no campo de batalha da aquisição. E a gente tem duas métricas. O CAC, que é o custo de aquisição de clientes, medindo o gasto total para trazer uma nova conta.
Uhum. A métrica do esforço comercial.
E o payback. Payback é o número exato de meses que a empresa precisa esperar para o dinheiro do CAC voltar para o caixa através da margem.
Dominar essas duas coisas muda o patamar da liderança da empresa.
Eu gosto muito de uma analogia para visualizar isso de forma mecânica, sabe?
Diga.
A margem de contribuição é tipo a força do motor de um caminhão. E o CAC atua como o peso da carga que esse motor puxa.
Genial.
Se o peso do CAC for absurdo, o motor pode ser incrível, mas ele vai demorar muitos quilômetros ou meses para pegar embalo e gerar fluxo de caixa positivo.
E usando os números da aula, a gente tem um peso exato ali. Aqui a gente precisa trazer o conceito de CAC Blended.
Ah, esse é polêmico, né?
Muito. O CAC Blended é a soma de todos os gastos de aquisição, tipo mídia, comissão, salários e ferramentas, dividido pelos clientes novos.
Tudo no pacote?
Tudo. No exemplo, o CAC Blended é de R$1.080. Se a gente divide 1.080 pela nossa margem de 360...
Dá um payback de 3 meses.
Exato. Cravado em 3 meses. No terceiro mês, a margem acumulada paga o custo de trazer o cara. É super importante não confundir o CAC de mídia, que o painel de anúncio mostra sozinho, com esse CAC blended que mostra o peso real da operação.
E é aí que entra aquele delírio otimista, né? A empresa olha só para o clique do anúncio e esquece o salário do vendedor que ficou horas no WhatsApp para fechar a venda.
Pois é, o painel fica todo verde e o caixa sangrando. E o material alerta muito para uma armadilha aqui, que é a ilusão da média geral.
A tal da média que descreve um cliente fantasma que não existe.
Isso, a média mistura pessoas de canais diferentes, meses diferentes, usando pacotes opostos. Olhar só para a margem média esconde qual pacote específico está dando prejuízo de verdade.
Para fugir disso, a solução do playbook é usar coorts. Para quem não está familiarizado, coort é o grupo de clientes que comprou na mesma época e que passa a ser acompanhado junto ao longo do tempo.
Perfeito.
Separando a base em coorts, você vê onde a margem afunda em cada mês. E grande parte desse buraco, que ninguém percebe, vem do atendimento.
Entramos de cabeça no custo de servir, né? Tem um dado do Sebrae lá no texto que diz que 82% dos pequenos negócios no Brasil vendem pelo WhatsApp.
É muita coisa. O WhatsApp é o balcão da empresa hoje.
E a consequência disso é que atendimento humano gasta hora salariada. Custos variáveis precisam ser distribuídos pelas atividades. A pergunta muda.
Não é só se o cliente pagou a fatura, mas quantas horas da equipe aquele pacote de fato exigiu naquele mês.
Cara, diante desse custo escondido, como é que a gente para essa sangria nas negociações do dia a dia? O material responde isso sugerindo os famosos guarda-reios.
As barreiras de proteção, né? Tem 4 regras inegociáveis que transformam o me dá um desconto numa decisão financeira de verdade.
Quais são?
Primeiro, o corredor de alçada. Tem que estar escrito quem aprova qual limite.
Certo.
Para não virar bagunça.
Segundo, o motivo do desconto tem que ficar registrado no sistema.
Terceiro, tem que ter contrapartida. O cliente quer desconto, então ele assina um prazo maior ou paga à vista.
Uma troca justa.
E a quarta regra, que o material sublinha como a mais vital, a data de validade desse desconto.
Aí eu preciso questionar uma coisa. Eu entendo a validade, mas por que dar desconto sem pedir a contrapartida é algo tão destrutivo?
Ah, isso é a ancoragem psicológica pura.
Como assim?
Quando você dá um desconto de graça, você ensina para o cliente que o preço oficial era mentira, que tinha uma gordura absurda ali.
Um teatro comercial, né?
Total. Ele aprende que é só pedir com jeitinho que o preço cai, e se falta data de validade, vira um efeito em cadeia.
A exceção vira regra.
Vira o preço permanente. Quando chegar a renovação daqui a um ano, o cliente já acha que aquele valor reduzido é um direito adquirido. Tentar arrumar o preço depois gera um atrito gigante e costuma causar o cancelamento.
E falando em longo prazo, isso empurra a gente para os indicadores de valor no tempo, o famoso LTV. LTV é a quantidade total de dinheiro que o cliente deixa no caixa da empresa ao longo do tempo que ele fica ativo.
Isso. E o material bate firme. Foca no LTV observado. Conta só o dinheiro que já pingou no banco mês a mês.
Nada daquelas projeções mágicas, né?
Esquece o comportamento futuro ideal que nunca acontece na vida real. Trabalha com a realidade.
E para segurar esse LTV, a gente entra na retenção. Temos a GRR, a retenção bruta de receita, que mostra quanto da base foi preservado isolando as novas vendas. Ou seja, a capacidade de segurar o que já tem.
Fundamental. E junto dela vem a NRR.
Isso, a NRR é a retenção líquida de receita, que revela o efeito combinado de cancelamentos com a expansão de pacotes da base atual.
Trazendo um exemplo para a galera da automação visualizar, pensa na Lead Lovers.
Tá.
Num mês qualquer, alguns clientes cancelam, o que diminui a receita. Mas aí, os clientes que ficam decidem assinar uma ferramenta extra de disparo de SMS, fazendo upgrade.
E aí, esse dinheiro novo do upgrade supera o dinheiro perdido dos cancelamentos.
Exatamente. A receita do grupo aumenta mesmo tendo menos empresas na base. A NRR mostra essa força de crescer sozinho. Reduz demais a pressão na equipe de vendas novas.
Só que o desafio prático de colocar tudo isso para rodar esbarra num muro gigantesco.
As famosas objeções.
Nossa, o material lista 5 desculpas clássicas que a liderança usa para fugir dessa conta.
Quais são as piores para você?
Cara, tem de tudo. Tem um não crio time de dados para isso. Tem o meu contador já manda o balanço pronto.
Clássicas.
Tem aquele que bate no peito. Eu faço essa conta de cabeça há anos.
E claro, a confissão. Eu até fiz uma planilha linda, mas parei de preencher no terceiro mês. Cada uma delas é só um escudo protegendo a zona de conforto da pessoa. Fazer de cabeça, por exemplo, até te dá uma média ilusória, sabe?
Sim.
Mas esse instinto falha feio na hora de apontar qual cliente suga o suporte inteiro e paga a mesma coisa que o cliente que nunca manda um e-mail. O instinto mascara quem tá sugando a margem.
Mas tem uma quinta objeção, que é o pavor absoluto dos pequenos negócios. É o cara pensar, e se eu botar esses números no papel? Vou descobrir que meu preço está defasado desde o dia 1. E se eu reajustar, perco a base toda.
O famoso medo da verdade.
Como que o material rebate esse pânico?
De um jeito bem pragmático, a diferença é só o momento em que você descobre.
Como assim?
O preço do atraso. Se você descobre o erro hoje, custa uma conversa difícil de reajuste com o cliente.
Duro mais rápido.
Agora, se você ignorar e só olhar para isso daqui a 2 anos, vai custar os mesmos 2 anos de margem derretida, somados rigorosamente à mesma conversa difícil lá no futuro. Adiar só cobra juros no seu caixa.
Nossa, é um choque de realidade necessário. E isso já serve de ponte para a parte de execução pura. Como é que o time da Lead Lovers ou a agência aplicam isso na prática numa terça-feira à tarde?
Transformando os números em decisões de orçamento em 3 cenários.
Certo. quais cenários?
O de proteção de caixa para tempos de incerteza, onde você só traz cliente com payback super rápido e corta os excessos do suporte. O cenário base, que é repetir o trimestre passado se tiver tudo estável. E o cenário de expansão controlada, quando você acha um canal de aquisição muito bom.
Essa escrita que precisa ser verdadeira para o dinheiro sair do orçamento. Não dá para liberar verba só no otimismo.
Exato. Tem que bater a meta do gate para soltar o dinheiro. E para organizar a casa inteira, o material desenha um plano tático de 90 dias.
Como é que ele divide esse tempo?
Do dia 1 ao 30, foco total em fechar definições e publicar a primeira coorte histórica. Parar de voar cego.
Certo. O primeiro mês é de organização.
Do dia 31 ao 60, o negócio é amarrar o preço nas regras de desconto e mapear o custo de servir. E do dia 61 ao 90, finalmente passar a operar dentro daqueles três cenários de orçamento e revisar os pacotes.
Uma coisa que me chamou muita atenção é a tabela de responsabilidades desse plano. O documento lista seis papéis inegociáveis. Tem quem decide preço, a cadeira do financeiro, a mídia, o comercial, a pessoa de produto ou suporte e quem limpa os dados.
Uma engrenagem completa.
O libertador aqui é que a fonte ressalta que se a empresa tiver só três pessoas, os seis papéis ainda têm que existir, mesmo acumulados na mesma cabeça.
Totalmente. Porque se ninguém colocar o crachá de dono da precificação, a coisa funda.
Fica órfão, né?
Fica. Cada negociação vira uma exceção estressante. Sem uma regra ancorada, a empresa fica à deriva, distribuindo concessão para fechar negócio rápido.
Cara, e isso amarra perfeitamente o raciocínio e devolve a gente para a porta daquele estúdio de Pilates lá do começo.
Verdade, o mistério financeiro deles.
Com esse tabuleiro iluminado agora, o mistério do saldo negativo perde totalmente a cara de assombração. A diferença entre o painel de anúncios comemorando lead barato e o extrato pedindo socorro cabe direitinho às perguntas da economia unitária.
Sem dúvida.
O dono do estúdio lá deve ter esquecido o CAC Blended, ou espalhou desconto vitalício, ou simplesmente ignorou quantas horas os instrutores perdiam com os novos pacotes sem limite.
Implodindo a margem de contribuição.
Exato. O mistério some quando a matemática acende a luz. E para fechar esse nosso ciclo investigativo de hoje, você tinha um desafio para a audiência, não é?
Tenho sim. É um desafio silencioso, quase uma lição de casa prática para a galera que lidera negócio com recorrência. É simples, mas dói um pouquinho.
Manda.
Abre o relatório de cobrança do mês passado. Pega uma sala fechada e conta manualmente quantos clientes entraram, pagando um valor diferente do preço oficial da tabela do site.
Out.
Se esse número for maior do que um cliente fora do padrão a cada 5 novos, a sua tabela de preços faleceu. Ela virou só um enfeite para iniciar a negociação frouxa e você está sangrando margem antes mesmo de entregar o serviço.
Nossa, é um raio-x cirúrgico de meia hora para expor a cultura da empresa. Fica aí a provocação final. O recado é pegar o medo que esses números causam, transformar em atitude e montar aquela primeira cohorte hoje. As ferramentas estão na mesa, galera. Mãos à obra com essas planilhas e até a próxima análise aprofundada.